Em todos os países, pelo menos 290 milhões de pessoas usam drogas. O número corresponde a mais de 5% da população mundial ativa. O impacto disso é devastador. Governos e organizações lutam contra grupos criminosos que traficam drogas. Em todos os continentes, milhares de toneladas de diversas drogas são confiscadas e incineradas. Os grupos criminosos usam várias táticas para manter o lucrativo negócio ilícito da droga. Mas há organizações da sociedade civil que querem inverter a situação. Hoje, vamos olhar para o que é feito em Cabo Verde, Angola e Moçambique. África Agora, na tua companhia. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C., hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2024. Nesta semana, celebramos o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o que nos leva a destacar indivíduos e organizações da sociedade civil em Cabo Verde, Angola e Moçambique que fazem um trabalho para combater o tráfico e também o consumo de drogas. Através do Zoom, teremos, a partir de Nampula, Moçambique, Telmito Francisco, diretor executivo da organização Teen Challenge. Mas para já vamos a Cabo Verde. Aqui, um rapper usa música na luta contra o uso de drogas. No país, o Estado tem dois centros de recuperação na Praia e no Mindelo, respectivamente, mas há também organizações da sociedade civil e organizações comunitárias e ativistas que, de forma individual, dão a sua contribuição no apoio psicossocial. Em recuperação, há 15 anos, o rapper e ativista Gada Lomba é uma dessas pessoas que lutam contra as drogas. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Nunca me pude esquecer mal que me passa nem a vira. Fundo que me intriga para mal drogas e bebida.
Tudo... Em Cabo Verde, cerca de 4 a 8% da população consome drogas, como a cocaína e a cannabis, segundo dados da Comissão de Coordenação ao Álcool e Outras Drogas. Ainda de acordo com a referida comissão, os jovens são quem mais consome, cada vez mais de forma precoce, sendo a maioria homens, 14,5%, e mulheres, 2,5%, com maior índice nos bairros periféricos dos grandes centros urbanos, sobretudo na ilha de São Vicente. Gada Lomba, rapper e ativista, começou a fumar marihuana aos 9 anos de idade e consumiu drogas durante 15 anos. Chegar ao fundo do poço, diz o rapper, foi a luz que lhe iluminou o caminho para decidir parar e procurar tratamento.
O motivo que eu saí, primeiro porque eu não mereço, ninguém merece estar no fundo do poço, ninguém merece sofrer, ninguém merece fazer outros sofrerem dessa doença que a pessoa não escolhe, que é a adição ativa. Mas o motivo que eu saí, além de não merecer, é porque também existe um Deus que eu acredito, que tinha um plano muito maior para mim, um propósito, também foi a insistência, a persistência, a garra da minha mãe por nunca me ter abandonado e a vontade com que eu senti de viver bem.
Coitadinha, minha mãezinha, sofri noite e sofri dia, lágrimas na cara, minha velha ter a espinga. Hoje em dia, antes da vida, que vive na alegria, dinheiro dentro do bolso, nunca se pensa na barriga.
Gada Lomba afirma que a paixão pela música lhe ajudou a deixar o vício das drogas e é com música que ele tenta ajudar os outros a largar o consumo e prevenir a entrada de novas pessoas para o mundo que considera infernal.
Em 2016, comecei um projeto que se chama Nunca Experimentar, que tem como objetivo a prevenção e o resgate do álcool e de outras drogas através da minha história de vida.
A secretária executiva da Comissão de Coordenação ao Álcool e Outras Drogas, Raquel Lopes, destaca a parceria mantida com as ONGs e ativistas sociais e fala da importância do fundo criado visando a recuperação e reinserção dos toxicodependentes.
Lutamos bastante para este fundo, ele é bem-vindo E nós sempre tentamos canalizar o máximo possível este fundo para a reinserção social dos toxicodependentes que foram penalizados por causa do uso das drogas. Não? Aproveitamos deste fundo para também ajudar nas atividades de prevenção com as ONGs e com os ativistas.
Muitos jovens se inspiram nas ações realizadas por Gada Lomba e mudam de vida. Jair Mendes Tavares é um exemplo.
Agora que ele está a seguir um caminho positivo e quer dar aos jovens bons exemplos e um espelho, é para lhe seguirmos. Acho que o Gá está a fazer um bom trabalho e que Deus lhe abençoe. Embora a maioria dos jovens esteja em influências negativas, mas acho que os que ainda estão no caminho errado possam beber as boas experiências e verem que o álcool e outras drogas não são a solução.
Para continuar a ser esse exemplo, Gada Lomba criou a fundação de nome Garat e ajudar quem, como ele, conheceu o inferno do consumo de estupefacientes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na reportagem que acabamos de ver, uma experiência de Cabo Verde na luta contra drogas e a reabilitação de quem alguma vez consumiu. Telemito João Francisco, a partir de Nampula, Moçambique, e a organização Teen Challenge. Telemito, bem-vindo ao África Agora.
Obrigado, boa noite.
Telemito trabalha também nesta questão da luta contra drogas em Moçambique. Antes de sabermos o que faz concretamente a Teen Challenge, qual é que é a situação, na tua leitura, do consumo de drogas em Moçambique, na Nampula, concretamente, onde está?
É bem, é crítica. E com aquilo que nós temos abordado, fizemos, por acaso, há pouco tempo atrás fizemos um inquérito na província de Nampula, especialmente na cidade de Nampula e na Cala Porto. E é terrível, é terrível. As estatísticas apontam para uma problemática séria do consumo da droga, de tal maneira que coloca o país como a rota do tráfico de drogas em Moçambique e em especial para a África. E, infelizmente, na Cala Porto, Nampula, acabam sendo o corredor para esta circulação de droga. Então, o acesso à droga, o consumo é terrível. É um problema muito sério.
E, Telemito, o que mais se consome em Moçambique?
O que mais se consome?
Sim. As drogas que mais circulam.
Bem, até onde nós sabemos, pelo Gabinete de Combate à Droga, está no topo está mesmo a suruma, a cocaína. São drogas que está a ser muito consumida. Agora, uma outra variante que não se fala muito ali, mas estas duas aqui estão em cima, estão por cima, e de tal maneira que o que vai mudar são as técnicas de consumo, mas está-se a consumir muito a suruma e a cocaína aqui em Moçambique, infelizmente.
E o que é que vocês, como Teen Challenge, têm feito, que fazem e como?
Bem, a Teen Challenge trabalha em três aspectos. Nós trabalhamos para a prevenção, que é uma ação imediata, uma ação de mitigação do consumo. Trabalhamos com as famílias para isso, com os amigos, com a sociedade, no sentido de evitar com que aqueles que ainda não consumam e os que já estão a consumir, temos o outro pacote que é de recuperação, não é? Recuperação daqueles que consomem, e depois entramos para outro processo que é da reinserção social. Este é o protocolo que nós ativamos a essas pessoas que já estavam a consumir. Não só, não é necessariamente só os consumidores da droga, mas também outras práticas sociais que dissocializam as pessoas visadas. Estamos a falar não só de droga, mas também da prostituição. Lidamos com pessoas como essas. Então, trabalhamos nestes três pacotes: a prevenção, a recuperação e a reinserção social.
A questão das drogas não é apenas de Nampula, Moçambique, é de todo o mundo. Aliás, vimos nas imagens também São Paulo, no Brasil, tal como outras cidades enfrentam este problema. Telemito, não saí daí, nós voltamos para já à conversa contigo a partir de Nampula. Este é o África Agora da Voz da América. Estamos a falar com Telemito João Francisco da Teen Challenge Moçambique sobre o apoio e reinserção de toxicodependentes, concretamente em Moçambique.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto, e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Em Angola existem pelo menos 22.500 pessoas que consomem drogas como álcool e cannabis sativa, vulgo liamba ou suruma para aqueles que são de Moçambique. No topo, de acordo com dados de 2022 do Instituto Nacional de Luta Antidroga, que alerta também para o crescimento do consumo do crack e da cocaína. No Lubango, província da Huila, as tendas da esperança são a luz no fundo do túnel para quem luta para deixar as drogas.
Ao mesmo tempo que cresce o número de toxicodependentes em Angola, há também instituições que se dedicam à recuperação de pessoas perdidas nas drogas. Até 2022, Angola, através do Instituto Nacional de Luta Antidroga, tinha um registro de 22.500 consumidores de drogas com álcool e a cannabis sativa no topo, com alerta para o crescimento no consumo do crack e da cocaína. Quem está a deixar o vício vê a oportunidade de um novo começo.
Hoje eu digo que estou livre, estou, graças a Deus, estou liberto do mundo do álcool, das drogas. Já não sinto prazer por nada disso mesmo, aqui nem conheço o preço.
Agostinho Esteves é casado, agora que se sente recuperado, quer servir a família.
Hoje um novo pai, os meus filhos recebem, né? A minha esposa recebe um novo marido, os meus irmãos recebem um novo irmão.
Carlos Correia, outro jovem reabilitado, pega no seu exemplo para dizer que é possível viver sem as drogas e ser mais útil à sociedade.
Eu deixo um apelo para outros jovens que também estão na mesma situação, ou estavam na mesma situação com que eu me encontro, ou estão na mesma situação em que eu me encontrava aqui. É possível deixar a vida do álcool e a vida das drogas. Tudo parte daqui, da nossa mente, da nossa cosmovisão, porque nós todos fomos feitos para fazer alguma coisa útil. E no mundo das drogas, no mundo da delinquência, não estaremos a fazer assim algo útil.
No Tenda da Esperança, dezenas de jovens buscam reabilitação. O diretor do centro, Carlos Brás, que um dia também já foi toxicodependente, hoje dedica-se a ajudar outros jovens a sair da toxicodependência.
Por ter uma experiência na área, ter um passado, um histórico nessa área, eu comecei a sentir necessidade de mostrar para os outros o que eu encontrei, esperança. Por isso é que o tema do centro é Tendas de Esperança, é o nome.
O número de jovens perdidos na droga preocupa as autoridades locais, que abraçam iniciativas para mitigar a situação, admitiu o responsável do Gabinete Provincial da Saúde, Paulo Luvangamo.
Nós temos que apoiar este tipo de iniciativa, não só na tenda, e todas as outras que se dedicam a este tipo de ações, para podermos resgatar o máximo possível a população juvenil, principalmente, que mergulha no mundo do álcool. É preciso percebermos que a juventude é a força motriz de qualquer país. E, claramente, se não conseguirmos garantir que esta jovialidade seja sã para dar resposta àquilo que são os desafios do país, temos um risco muito grande lá para frente.
No Lupango, entre 5 a 8 jovens são recuperados todos os anos no Centro de Esperança. Lupango, Voz da América, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Voltamos a Washington para a conversa. Na verdade, é um regresso momentâneo, porque continuamos a falar de Angola. Doutora Ana Panzo, bem-vinda. Que papel pode melhor desempenhar as famílias no tratamento?
Sim, as famílias exercem um papel extremamente importante. E esse papel da família não começa apenas na fase do tratamento. Começa, acima de tudo, na fase do diagnóstico. Por quê? Porque o dependente de drogas, na fase compulsiva, do uso compulsivo, ele vai apresentando determinadas características, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional e psicológico, que muitas vezes quem consegue detectar são os membros direto desse indivíduo. Estamos a falar da mãe, dos irmãos, do pai ou outras pessoas com quem ele vive. E normalmente nessa fase do uso compulsivo, as primeiras características que o indivíduo apresenta é os olhos avermelhados, é a falta de higiene, muitas vezes também vai apresentando a nível de comportamento inquietudes, e depois ele passa, né, para uma outra fase onde todas essas características são redobradas e podem ser diagnosticadas como uma depressão, nervosismo, o indivíduo pode se tornar agressivo. Então, a família neste momento exerce um papel extremamente importante, porque se a família intervir a tempo, é mais fácil retirar o indivíduo dessa vida do que se a intervenção for de forma tardia. Depois desta fase, não é? Pode vir a fase do tratamento, onde a mesma família também acaba exercendo um papel extremamente importante. Por quê? Porque o indivíduo, ele vai passar por determinadas fases de reabilitação e ele vai precisar, acima de tudo, do apoio da família. Então, a família exerce um papel extremamente importante para aquelas pessoas que são dependentes de drogas.
Outra questão que queria ter a apreciação da doutora Ana Panzo, como é que faz a avaliação da ligação que existe entre as várias instituições que lidam com esta questão de prevenção e tratamento de dependentes de drogas?
Ok, aqui existe uma interação bastante profunda e, acima de tudo, importante. Por quê? Porque é necessário que exista uma equipa, acima de tudo, pluridisciplinar, que venha a envolver vários profissionais. E esses profissionais estão espalhados em diversas áreas. Ou seja, o psicólogo, por exemplo, que é o especialista em saúde mental, ele não pode entrar de imediato no tratamento antes que o psiquiatra faça a sua avaliação e coloque em prática todos os seus métodos. Por quê? Porque se o indivíduo é tóxico-dependente, ele não pode passar para as terapias, para a consulta psicológica, sem antes passar por um processo que nós chamamos de desintoxicação. Quem faz a desintoxicação é o médico. Logo, é necessário que a gente comece a procurar os especialistas de forma assertiva. Quando o psiquiatra faz a sua intervenção, ele vai fazer a desintoxicação no indivíduo de forma a desabituá-lo dessa substância na qual o indivíduo é dependente. Normalmente, isso pode levar ali 3 a 6 meses. Após essa intervenção do psiquiatra, ele dará uma luz verde para o indivíduo também passar a fazer aquilo que nós chamamos o acompanhamento psicológico. Logo, vai entrar, e até desculpe, nesta fase ainda do psiquiatra, nós vamos encontrar aqui outros elementos envolventes, outros especialistas, como é o caso dos enfermeiros, que vão ajudar naquilo que é o tratamento medicamentoso. Depois do indivíduo passar desta fase, vem agora o psicólogo com a sua atuação. O que, que o psicólogo vai fazer? O psicólogo vai facilitar, ou seja, vai ajudar este indivíduo naquilo que é o processo reabilitativo psicológico. Nesse processo, o indivíduo terá várias terapias, tanto elas individuais, coletivas, ou seja, em grupo. É necessário nós colocarmos esse indivíduo em contato com outras pessoas que passaram pela mesma situação, de forma que ele perceba que não é o único que passou por uma fase tão difícil. E talvez encontre nos outros, não é, alguma força até para poder também vencer o próprio tratamento. Então, nós vamos ver ali as terapias individuais, as terapias em grupo, e tem uma terceira fase que envolve a própria terapia familiar. Ou seja, para além do indivíduo que está cometido da dependência por drogas ou por substâncias, seja ela álcool ou droga, é necessário também a família ser envolvida nesse processo terapêutico. Por quê? Porque neste tratamento psicológico e psiquiátrico, o indivíduo vai ter alterações comportamentais que a própria família deve saber diagnosticar ou identificar e ajudá-lo. Por quê? Porque depois desse processo todo, o indivíduo entra também numa fase de abstinência. E a fase de abstinência é um tanto quanto difícil. Por quê? Porque é um desejo do indivíduo querer novamente experimentar a droga, mas existe uma força interna que lhe diz assim, não podes, tens que colaborar, não podes voltar, porque se voltares a tentar, então podes entrar novamente para o ciclo do uso compulsivo. Então, este processo não é fácil. E muitas vezes o próprio indivíduo também vai se deparar em contextos onde vai encontrar pessoas a fazerem o uso e ele tem de resistir a este impulso pela dependência. Então, a família tem de estar ali, a família tem de ajudar, a família deve ser um elo facilitador para este indivíduo. Depois, esses indivíduos também, independentemente de como vão reagir ao tratamento, eles podem ser colocados em alguns centros de acompanhamento. E aqui entra uma outra instituição, que muitas vezes é a igreja. Em alguns casos, muitos conseguem também sair da droga com o apoio religioso. E não, nós não podemos descartar, e é algo muito visível aqui no nosso contexto angolano. Então, é necessário essa interligação entre os profissionais, entre as instituições, no sentido de podermos ajudar quem é tóxico-dependente.
Doutora Ana Panzo, sempre um prazer voltar a falar consigo, com a continuação de uma boa sexta-feira aí em Luanda.
Muito obrigada. Até a próxima.
Até a próxima. Voltamos agora aqui no África Agora, a Nampula, onde temos o Telmito Francisco. Neste momento, Telmito, quantas pessoas têm a Teen Challenge em assistência e que resultados têm colhido?
Bem, antes de eu falar sobre isso, precisava também acrescentar algo ali interessante nessa questão da maximização de consumo das drogas. Eu falei ali sobre várias formas de consumo. É interessante que Moçambique também tem crescido, quase que superando o consumo consumo do cannabis, tem o problema do álcool. Moçambique está num nível terrível de consumo de álcool que está a ficar preocupante. Agora, em relação à questão que me colocou, bem, os nossos números são muito variantes, porque a procura dos nossos serviços tende a aumentar. E neste momento, por exemplo, em Nampula, nós, porque ainda não construímos o nosso centro, nós estamos a fazer um atendimento mais ambulatório que um atendimento um atendimento localizado nos nossos centros, porque Como disse, nós ainda estamos em fase de procura de parceiros para a construção do centro. Agora, no Maputo, onde nós funcionamos, temos lá uma outra equipe que não posso precisar agora, mas os últimos dados que eu tive é que tinha pelo menos cerca de 30 pessoas que estavam internadas e algumas delas até já em fase avançada de recuperação, de acordo com a explicação da doutora ali em Luanda. Então, podia só avançar nisto. Na Nampula é muito variante, por causa mesmo deste acompanhamento ambulatório que estamos a fazer.
Quero, Telemito, partilhar algum caso de sucesso aí em Nampula ou em Maputo, onde a Teen Challenge tem operações.
Bem, posso só partilhar a história de um jovem em Nampula, que esta foi uma descoberta muito, que fizemos um trabalho muito rápido de um jovem de uma família conhecida, inclusive, que desconfiavam do uso. Na verdade, desconfiavam por causa de uns pequenos detalhes. A verdade é que, em algum momento, os pais perceberam algum comportamento estranho no menino e entraram em contato conosco. Quando nós apuramos a situação, percebemos que o rapaz estava a consumir a droga por causa da influência dos amigos que estavam ali desafiar a ser homem na escola. E ele, em casa, em surdina, foi fazendo algumas tentativas até que a mãe percebeu. E nós fomos trabalhar com ele e no aconselhamento demos o suporte e hoje o menino está bem. E valeu muito a questão da religiosidade. Nós fizemos um acompanhamento duplo, social e religioso. E hoje ele já está a caminho dos 20 anos e livre da droga. Então, este é um assunto recente que a gente acompanhou, recente, mais ou menos entre seis a um ano que estamos a fazer esse trabalho com esse jovem. Hoje, felizmente, está aí, saudável, sem precisar de usar a droga.
E para terminar, um comentário de pelo menos um minuto, como é que tem sido a inserção do vosso programa em Nampula e quando é que pensam que vão começar a ter o trabalho em pleno? Temos um minuto para a resposta.
Bem, nós temos entrado em contato com algumas empresas, inclusive me lembro de uma delas que conversamos, foi o Portos do Norte, que havia se comprometido em assumir alguns jovens caso fosse necessário para fazer estágios em sua empresa. Entre outras empresas que nós já temos negociado com eles. Então, temos esta questão em manga. Estamos a conversar com algumas empresas para isso. Mas já é um processo longo de tratamento dessas pessoas, fora as pequenas iniciativas e pequenos negócios que nós fazemos, onde nós entramos em consórcio para ajustarmos a questão do valor, porque não podemos deixar eles de forma repentina a fazer a gestão financeira, porque depois podem comprar a droga. Obrigado.
Telemito Francisco, da organização Teen Challenge Moçambique, a conversar aqui conosco no África Agora. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o Telemito. Esperamos voltar a mais um contacto. E assim foi o África Agora aqui na Voz da América. Obrigado a Telemito em Nampula. Tivemos de Luanda novamente a doutora Ana Panzo para falar desta problemática que é o consumo e tráfico de drogas. Para a semana, o África Agora volta à antena. Estiveram na sua companhia o Omar Casseco na realização. Eu sou o Amancio Miguel. África Agora volta para a semana. Continuação de uma ótima sexta-feira e bom final de semana.
partir do